Aleluia. Glória a Jesus. Bom dia, né, queridos? Paz do Senhor esteja no seu coração, porque Jesus disse, eu vos deixo a paz, eu vos deixo, não é eu vos vou deixar. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz e receba a minha paz. Então, isso é uma condição contínua que o Senhor nos deu, mas nós só vamos conseguir isso quando nós conseguirmos entrar na presença de Deus. Então, para viver nesse mundo aqui, para aguentar o diabo, nós precisamos da paz do Senhor. Tá? Então, a paz, você não compra a paz. Tá? Você entra num lugar em Deus, onde você adquire a paz. Então, não é porque você pagou as suas contas esse mês que você está em paz. Isso não quer dizer paz. Paz é quando o diabo te ataca e você fica nesta condição de confiança e fé em Deus, onde nada abala a estrutura da sua vida. Então, não é porque você pagou suas contas, que você pôde fazer isso e aquilo, que você tem paz. Porque a alma, ela gosta, né, dessas coisas, novidades. Então, parece que ela está bem quando você está alimentando ela com coisas novas, mas ela não está bem. Porque ela logo se enjoa e ela não consegue a paz. Mas, se eu conseguir deixar o meu espírito acima da minha alma, ele vai despejando a paz de Deus lá. Aonde as minhas emoções não vão ficar abaladas. Então, nós precisamos, Deus nos deu a condição de sermos abençoados e que as promessas dele sejam cumpridas na nossa vida. Então, queridos, ir na igreja, ouvir a palavra e não ter as promessas de Deus cumpridas nas vidas, eu acho que isso aí, sabe, é um engano da religião. Eu vou trazer um ensino aqui para vocês sobre esse engano da religião, porque a religião... Eu faço coisas que são aparentes e que sem nenhum relacionamento com Deus, sabe? Aonde eu não recebo nada de Deus. Então, nós precisamos aprender isso. Porque hoje está... Gente, muitos cristãos estão sendo doutrinados na antiga aliança. A serem, ou seja, se comportarem diante de Deus como os... homens de uma natureza morta se comportavam. Deus teve que arrumar um jeito de se relacionar com uma natureza morta. Tá? Mas essas pessoas com essa natureza morta, elas nunca progrediram, nunca mudaram, sabe? Elas nunca conseguiram, na verdade, ter uma intimidade com Deus. E hoje, no cristianismo, a gente vê o ensino sendo trazido para um relacionamento com Deus... como se estivesse com a natureza morta. Tá? Nasceu de novo, mas age com a natureza morta. Tá? Então, isso eu vou trazer esse ensino. Para você observar, né, aonde você está. O que, que você está fazendo com a sua vida nova que Jesus te deu. Então, meus queridos, eu não vou ficar incentivando, tipo assim, pegar o microfone, eu gostaria muito. De vez em quando eu faço isso. Mas eu não posso... vir e querer fazer com você o que o Espírito Santo tem que fazer. Tipo, ele tem que se mover no seu íntimo e fazer você querer se levantar diante de Deus para adorá-lo. Nós não vamos estudar aqui, mas existem muitas passagens na palavra de Deus, inclusive em Salmos, de que quando nós vamos adorar a Deus, nós temos que levantar os braços. Não é para adorar a Deus assim. Se você está com frio, traz luvas, tá? E põe na sua mão, porque é para você levantar o braço. É para você erguer as suas mãos para Deus, para adorá-lo. Algum dia você já se ajoelhou diante de Deus? Isso é uma submissão à grandeza e ao poder de Deus. Você tem que, às vezes, se ajoelhar diante de Deus. Isso é questão, isso é uma atitude de se prostrar diante de quem é o absoluto, o soberano. E de que nós não somos nada sem Ele. Estão me acompanhando? Então veja que a nossa alma, ela numa condição de natureza morta, de homem velho, ela tem que ser transformada. Porque agora nós temos alguém que nos guia na nova natureza, o nosso espírito. Através do Espírito Santo nós somos guiados por Deus. Então, o nosso espírito tem que estar acima desta alma que não quer nada com Deus, só o pecado. Tá? Então, veja que você não tem comunhão com Deus, ainda íntima. Porque você não consegue erguer os seus braços. E é bíblico erguer os braços para adorar a Deus. Você está ainda aí um pacote amontoado diante de Deus. A tua alma ainda está atrapalhando você no seu relacionamento com Deus. A sua alma ainda está impedindo você de receber as promessas que Deus te deu. Porque você ainda está agindo com Deus com a natureza morta. Porque você foi ensinado assim. Ok? Então você tem que ler mais a palavra de Deus, porque quem acaba com o diabo, quem acaba com o inimigo, com as circunstâncias, é a palavra de Deus. Você não pode viver sem a palavra de Deus e você não pode adorar a Deus sem a palavra. Vocês estão me acompanhando? Por isso que a gente está sempre dizendo, tem que ler Bíblia. Você tem que conhecer a palavra e você nem sabe dos seus direitos porque você não lê Bíblia. Você não lê a palavra. Ah, o Antigo Testamento é cansativo, o Antigo Testamento é muita repetição de nomes. O Antigo Testamento... Vai lendo, o Espírito Santo te ensina. Porque você tem que saber como que Deus lidou com quem era morto espiritualmente, quem tinha a natureza do pecado. Hoje você não tem a natureza do pecado, você não precisa pecar. Você tem uma alma que precisa, tipo, ser educada. Ela precisa ser renovada. Agora, você chega diante de Deus como se você não estivesse diante de Deus. Estão me acompanhando? Você nunca vai ver Jesus pessoalmente aqui. Não é esse o padrão que ele estabeleceu. Você não vai ver Jesus na sua presença, você se prostrar, chorar, se arrepender, erguer os seus braços e adorar. Não vai acontecer isso. Você tem a natureza dele dentro de você para adorá-lo, porque é igualzinho ao que ele é. Estão me acompanhando? Então, você tem que fazer um treino. Tá ok, domingo é um treino. A igreja está aberta para você vir treinar, para você ir fazer na sua casa. Mas você pode começar a treinar na sua casa, ajoelhar, de repente, né? Ver se não tem ninguém perto, porque senão você vai morrer de vergonha. Porque o seu orgulho faz isso com você. Tá? E o medo que você tem das pessoas. É por isso que você não se prostra, é por isso que você não ergue o seu braço. Por isso que você não se entrega a Deus. Ok? Então, para adorar a Deus, é necessário, porque o nosso corpo tem que, conforme a Bíblia diz, se você for ler as cartas, lá elas estão sempre nos lembrando de que o nosso corpo físico também pertence a Deus. Embora ele esteja já determinado para acabar daqui a pouco. Daqui a algum tempo ele vai acabar. Ele tem um tempo limitado de duração. Mas mesmo assim, é para ele servir a Deus. Ele é de Deus agora. Ele não é mais do pecado. A alma, mesma coisa. É para ela servir a Deus. Adorá-lo, exaltá-lo, pensar como Deus pensa. Então você não pode deixar a sua alma solta. Sem freio. Você tem o seu espírito que vai dar o freio para a sua alma. Está me acompanhando? Não é para você fazer o que você quer nunca mais na sua vida. Você fazia o que você queria quando você era morto espiritualmente. Então toma muito cuidado com a religião. O pastor David sempre diz isso. A religião é o pior diabo que o inferno tem, que mata. Engana e mata. Tá? Eu vou trazer um estudo sobre essa religião, sobre a antiga natureza que está enraizada dentro do cristianismo. Que as pessoas querem relacionamento com Deus do jeito que Deus se relacionava com os mortos espiritualmente. Deus fazia punições, Deus fazia coisas mesmo, porque não tinha como falar com eles, eles não entendiam. Natureza morta. Hoje nós temos o Espírito Santo, que habita no nosso espírito, e quando essa natureza de Deus foi colocada no nosso espírito, que era morto, um espírito morto, ele reviveu, ele nasceu de novo. Nós não podemos nascer de novo e entrar na barriga da mãe. Não, esse é o primeiro nascimento. Esse primeiro nascimento, nós nascemos com um espírito morto. Por isso que a Bíblia diz que a minha mãe me concebeu em pecado. Ok? Porque eu nasci com um espírito morto no primeiro nascimento. Serviu para eu estar aqui agora. Mas, o segundo nascimento, eu recebi a natureza de Deus. Então, agora eu tenho a natureza de Deus, não tem desculpinha que você está com preguiça de adorar a Deus. Você está deixando a sua alma te levar por um caminho errado, aonde o julgamento vai ser feito. Deus não vai nos julgar agora. Jesus já falou, quem julga agora é a palavra. Deus não vai nos tratar agora como ele tratava com as pessoas no Antigo Testamento. E por causa disso as pessoas confundem. Ah, eu faço o que eu quero. Exatamente, mas você vai ter o que você não quer. Você pode escrever isso e ficar lendo. Quem faz o que quer, vai ter o que não quer. Porque a Bíblia está aqui e nós temos que ler, porque o Espírito Santo fala no nosso espírito tudo que é certo e tudo que é errado. Nós já sabemos que quando coisas ruins acontecem, é porque tem algo errado ali, ou não? Então, não precisa nem fazer muita pergunta do porquê, tá certo? A gente já sabe, nós temos uma natureza agora que nos fala sobre isso. Só que Deus não vai nos tratar agora do jeito que ele tratou as pessoas mortas espiritualmente. Mas no dia do juízo vai ter, sim, o confronto. Nós e Deus. E é bom saber isso agora, queridos. Nós estamos aqui reunidos para saber como Deus age e como nós devemos proceder. Tá? E quanto mais eu aprender, mais disciplinado eu for com relação ao que Deus é, mais eu vou receber, mais eu vou entrar nesse lugar. Então, quando você for adorar a Deus, veja que você está com... Ah, não estou nem um pingo a fim de levantar a mão, coisa nenhuma. Porque você acha que isso não importa. Importa porque você está se rendendo a Deus. Você está na presença dEle. Tem tudo a ver. Vocês estão lembrados quando Moisés estava guerreando lá com os filisteus? E ele estava lá no monte, pediu ajuda, né? Veio Arão, vieram outros. E ele ficava de braço erguido, louvando a Deus, adorando a Deus. Falando palavras de louvor e adoração a Deus. Ele vencia. Quando ele abaixava, porque ele não aguentava, quer dizer, ele parava de louvar. Ele perdia. Então, existe toda uma maneira de nós termos um relacionamento com Deus. Então, quem é dentro de você que não quer? A sua alma. A sua alma, por isso que ela precisa ser transformada. Não dá para ser do jeito que ela é. Então não adianta você querer... Não, tudo bem, você pode adorar a Deus deitado, você pode adorar a Deus sentado, você pode. Mas você tem uma hora que você vai ter que dar uma disciplina para a tua alma, porque ela não quer nada, ela põe para o teu corpo que você está cansado. O peso vem da alma. E ela ataca por corpo, sabe assim, uma inércia, tipo, eu não aguento, até durmo. Isso é todo um torpor que está na alma. Ela não quer Deus. Ela não quer Deus porque ela quer andar no pecado e ela me prejudica. Mas se você colocá-la em obrigação a fazer o que é para ser feito diante de Deus, daqui a pouco ela se acostuma, porque ela tem essa qualificação de se adaptar. Ela se ajusta, a alma se ajusta. Então, se você trouxer ela para Deus, devagarzinho ela vai se ajustando. E ela vai colaborar com você. Mesmo que você... Ai, acho que eu não vou ganhar o braço. Ah, não, mas eu vou. Porque é o meu Deus. Ela te ajuda. Entende? As emoções agora estão a seu favor. Não contra você. Estão me acompanhando? Tipo, ah, nem precisa. Ah, também não tem importância. Porque as suas emoções não estão contribuindo com você. A tua alma está arrancando você de Deus. Dando conceitos errados do que Deus é. Estão me acompanhando? Por isso que é importante orar em línguas, o Espírito Santo ajuda nisso. Porque ele está revelando tudo isso e dando a força. A adoração, nós vamos nos enchendo desse amor. Nós vamos crescendo nesse amor aonde o diabo não tem acesso. E isso nos faz entrarmos num local, na presença de Deus, onde nós vamos ter resposta de oração. Onde nós vamos ter paz e aonde Deus vai nos guiar e nos guardar neste caminho, nesta estrada da nossa vida. Essa estrada da nossa vida é perigosa, queridos. Se Deus não nos guardar, nós estamos correndo risco. Ok? Então, queridinhos, atenção, quando você for adorar a Deus da próxima vez, vai erguendo o seu bracinho, tira a mão do bolso e começa timidamente a erguer os braços. Vocês não ouvem absolutamente o que o pastor David fala. Nada. O seu espírito não consegue falar para a sua alma o que aquele homem de Deus fala. Quando ele diz, ergue um pouquinho a sua mão. Ele prega diferente de mim, apesar que aqui não é a igreja dele. Se fosse, ele ia também falar algo com você. Mas lá, gente, ele está sendo toda a delicadeza de Deus para ver se alguém dá um clique. Mas ninguém está dando muito clique. Ele diz, ergue um pouquinho o seu braço, meio. Quantas vezes você não ouviu isso? Diga lá. Hã? Ah, então, agora você se ligou, não foi? É isso que ele está querendo dizer. Quando você for adorar a Deus, ergue um pouquinho o seu braço, pelo menos. Pelo menos. Você tem que erguer um pouco o seu braço, porque você está diante do Senhor. Ele é o seu Senhor, você deve a sua vida a Ele. A sua alma não quer que você saiba disso. Te amo, Jesus, te adoro. Você não está amando ninguém. Você está amando o seu pecado, a destruição da sua vida. Ai, te amo, te amo. Você não está com nada. Você não quer Deus, a tua alma não quer, mas você tem que discipliná-la. Como é que você doma aquele leão lá no circo? Né? Ele não quer nada. Ele não quer nada. O leão não quer nada. Se puder, ele come a plateia inteira. Mas ele vai sendo adestrado. Que não, com aquela varinha lá. A alma dele entende. Até o dia que ele obedece e faz. E entende que não pode passar daquele limite. A alma é isso. Os bichos têm alma. Eles aprendem as coisas. E nós, humanos, o que nós fazemos com a nossa alma? Deixamos que essa alma nos destrua. Estou com sono, não vou confessar a palavra coisa nenhuma, não vou adorar. Ah, não, 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 não. Mas você consegue fazer qualquer outra coisa e ficar 2, 3 horas seguidas, sem se cansar. Mas diante de Deus você não consegue. Você consegue levantar e adorar a Deus? Ah, você está muito confortável aí na sua cadeira? Dá um tranco aí. Vamos levantar agora. Vamos adorar esse Deus. Erga sua mão, começa a adorar o Senhor, começa a louvar. Gente, você começa a entrar num lugar de poder. Religião jamais vai ensinar isso para você, tá? Religião é 15 minutos aqui de louvor, gritaria, ou seja o que for, pular, não sei o que, vai embora, acabou, você não está em lugar nenhum em Deus. Você pode vir gritar, pular, se você tem essa comunhão, onde você consegue erguer os seus braços, ficar adorando a Deus, porque Ele é o seu Deus. Você adora a Deus porque Ele é o seu Deus. Tá valendo? Então, se você quer mudança de vida, quer milagre, é isso que você tem que fazer. Então, abre a sua Bíblia no Salmo, um dos salmos mais clássicos. É o Salmo 91. Rapidamente, nós vamos... É muito importante. Quando você... Sabe uma coisa? Quando você começar a ter intimidade com Deus, vai acabar o sono. Porque não dá um sono, gente? É, de repente, dá aquela coisa aqui assim, ó. Mas não tem palito que abre olho. Mas não tem. Nada, nem abanar, nada, nada. Aquilo cai. Mas se você começar a entrar nesse lugar de relacionamento com Deus, o sono vai embora. É verdade. Porque você entra num lugar onde você está recebendo dele, ele está presente. Ele começa a dar para você o que ele é. É maravilhoso, você fica forte espiritualmente. Isso é ser forte espiritualmente. Porque se você não tem essa força, quando o diabo vem, você dorme. E ele te mata. Ele é capaz de te matar. A tua alma é capaz de matar você. A tua alma acaba com você, arranca o teu dinheiro, arranca a tua felicidade. A tua alma destrói a tua vida. E você fica pondo a culpa no diabo e Deus, né? E Deus não quis te dar. Deus não fez. Mas é a tua alma. Ela que se entregou pro diabo. Entendeu? Porque ela não está forte, ela não está renovada e muito menos transformada. Ela não pode ser mais essa alma que não quer Deus. Está valendo? Então veja Salmo 91, versículo 1. Nós vamos ficar nesse versículo e basta. E o 2 só. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Olha aqui só. Quem habita naquele lugar secreto de Deus é esconderijo. Quem habita no lugar secreto de Deus. Onde que é isso? Tão fácil, queridos. É quando você está adorando a Deus e você entra neste lugar secreto de Deus e Ele passa a ser o seu Senhor. Porque Ele é o Altíssimo. Altíssimo já quer dizer, gente. É além do alto. É Ele. Quando você entra nesse lugar secreto de Deus, que Ele é o Altíssimo, você começa a ter descanso. Por quê? Porque a paz e o poder de Deus estão dominando a tua alma. Ele vai agir em todas as áreas da sua vida. Tá ok? Em todas as áreas da sua vida. Então é por isso que é necessário a adoração. É muito importante você adorar, ir falando palavras de adoração. É bom vocês irem lendo salmos. Faça uma meta aí de ler uns 5 salmos por dia. Vai até o fim e volta para você saber falar louvores a Deus. Entende? Falei, falar alguma coisa, porque você não pode louvar a Deus sem palavra. Não é? Depois no versículo 2, diz ao Senhor, quem está nesse esconderijo, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio. Então, esta pessoa, quem consegue entrar neste lugar secreto, é a pessoa que consegue receber as promessas de Deus. Tá ok? Então, é assim que você vai fazer. Não adianta você querer ficar querendo explorar mais, querer mais métodos, mais regras, mais coisas para você ser abençoado e como resolver certos problemas. Não existe isso. Não existe fórmula. Aprende isso, não existe. O que existe é comunhão. É você entrar lá nesse lugar, aonde Deus está. Então, começa, não vou mais na igreja porque ela tem que erguer o braço. Isso, foge de Deus. Deixa a sua alma acabar com você. Deus quer te abençoar e você não sabe o quanto, só que tem um jeito só de ser abençoado. É quando você está na presença dele. Então você entra na presença dele, neste lugar secreto, adorando o Senhor. Você quer ler Bíblia? Vem terça-feira. Terça-feira é a hora de ler Bíblia. Mas eu não vou expulsar você da igreja se você vier hoje ler Bíblia. Problema seu. Você não entendeu ainda, não quer se submeter. Então está precisando orar mais em línguas, porque o Espírito Santo vai começar a te dar aquela esperteza. Tipo, quando o pastor disse, ergue um pouquinho o seu braço, porque está vendo todo mundo inerte lá. E diga ao Pai que ele é glorioso. Porque você não vai diante de Deus assim, oh Deus, te adoro. Não é assim que você vai diante de Deus. Entende? Eu te louvo, Senhor, eu te adoro. Começa a erguer seus braços. Isso vai fazer uma diferença no que você é dentro de você. Você vai começar a amar. Amar quem, gente? As pessoas. Se eu começar a amar de verdade Deus, eu vou amar as pessoas, vou ter mais tolerância, vou ter esta misericórdia que Deus pede que nós tenhamos com as pessoas, que senão Deus, nosso Pai, não vai ter conosco. Então nós temos erros, falhas que precisam ser corrigidas. E é Deus que corrige nesta condição. Tá? Então, nessa condição aqui, ó, de a gente entrar nesse esconderijo, nesse lugar de segurança, é quando nós colocamos toda a nossa confiança em Deus. Você vai cada dia mais ter confiança em Deus. Mais. Você vai saber que Ele não falha. Por isso que você tem paz. Você só consegue entender que Deus não vai falhar se você entra nesse lugar de adoração. Por isso que presta atenção quando você está adorando nas suas palavras. Deixe que as suas palavras tomem conta do teu ser. Porque estas palavras são palavras que estão indo para Deus. E se estão indo para Deus, minha gente, isso afeta a nossa vida. Porque nós estamos falando o que Ele é, a grandeza dEle. Então, neste lugar, você vai começar a ter bênçãos. Vai afetar o seu futuro, o seu amanhã. O que você vai ser amanhã é o que você está fazendo hoje. Tá? Esse é o maior investimento que um ser cristão deve fazer. É este, é investir em Deus. Não estou falando do seu dinheiro, estou falando da sua vida. Você pode investir o seu dinheiro e você não está em lugar nenhum em Deus. Não tem nada a ver, depois vai trupicar lá na frente. Não é isso que Deus está falando, Ele quer que você invista a sua vida nele. Adorando, se entregando. Então, Deus vai guiar os seus caminhos, a sua vida, vai endireitar o que está errado. Isso é um processo. A gente não consegue fazer isso de um dia para o outro. Porque a gente começa a adorar a Deus, a gente já resolveu mil problemas, que nem apareceram ainda, mas a gente já fica pensando se... A gente já começa a dar solução para coisa que já está enterrada lá atrás, que coisa que nem tem a ver, começa a buscar aquelas coisas lá para cima... Então, você tem que observar que a sua alma não está querendo Deus. Mas você vai insistindo, trazendo ela para a presença de Deus. Não se esqueça que você vem para Deus e você tem que reverenciá-lo. Tá certo? A gente costuma reverenciar as pessoas de títulos, de cargos. Por que não Deus? Ok? Você tem que ter todo um respeito diante de Deus. Você pode se ajoelhar, fica à vontade. Você pode erguer os seus braços, siga o seu coração, aquilo que está vindo dentro de você. Eu vim aqui para adorar. Vai repetindo isso, eu vim aqui para te adorar, Senhor. Eu estou aqui para te adorar, eu estou na tua presença. A tua alma tem que aceitar isso. Eu estou na tua presença, Senhor. Por isso que eu te adoro, eu te exalto, eu te magnifico, eu glorifico o teu nome, Jesus. E tem mais, as pessoas não se entregam a Deus e não recebem das promessas dele porque não conhecem o nome dele. Não conhece. Não conhece. Fala-se muito de Jesus, mas não conhece o nome dele. O poder que há neste nome. Então, se você começar a adorar a Deus, você vai conhecer o nome dele. E ele vai dar rumo para a tua vida. Tá? Ele vai mudar a história da sua vida. Quer ver? Só abre agora um instantezinho a sua Bíblia em Êxodo. Vamos lá, Êxodo 33, versículo 15, só como exemplo de Moisés, né, gente? Isso é um super exemplo para nós. É, Êxodo, capítulo 33, versículo 15. Toda uma submissão de Moisés diante, né, do plano de Deus para a vida dele. O que Deus queria. Então, você tem que se submeter a Deus. E nesta adoração você fica submisso a esse Deus, temendo. Porque, gente, existe dois significados no temor. Um é ter medo, que não é o caso. Não é para a gente ter medo de Deus. E o segundo temor é reverenciar. Moisés teve grande temor a Deus, se submeteu. Tá? E é isso que nós devemos ter, temor. Temor a Deus é reverenciar. Diante de Deus. É necessário. Você tem que ter, que nem o pastor David já ensinou, nós temos que ter todo um protocolo quando a gente entra diante do rei. Porque até aqui na terra é assim, imagine o soberano. Nós temos um protocolo porque nós entramos na presença dele adorando, glorificando o seu nome, exaltando a sua grandeza, dando toda a glória, toda a honra, todo o poder. Bom, nós ficamos lá um tempo cantando aleluia e aleluia e glória ao Senhor. Nós entramos na presença dele. Aí você pode pedir. Como que você vai pedir? Ô Deus, vai lá. Não é nada disso. Você fala o versículo que você precisa que aconteça na sua vida. Aquela palavra já é, né? Você não vai, quando nós falamos a palavra, ela já é. Então você está falando diante de Deus a palavra dele que já é. E ela vai mudar a sua vida. Tem todo um poder nisso. Ok? Seja qual versículo for, para qual área. Você vai repetindo e adorando a Deus, e repetindo e adorando a Deus. Por isso que você vai erguendo seu braço, que você começa a louvar esse Deus. Estão me acompanhando? Vocês estão muito tímidos. Está fraco, hein? Está fraco, fraco, fraco esse louvor aí. Ó, fraco, tem que aumentar. Vocês estão morrendo aí na cadeira. Não adianta chegar aqui, bom, deixa eu ver quem está aqui. Quando você chegar aqui, você não tem que olhar para ninguém. Quem interessa é quem está aqui no centro, que é Cristo Jesus. Comece por aí, quando você chegar aqui. Não interessa quem está aqui hoje. Você veio aqui para encontrar Jesus, que já estava aqui te esperando. Então ele é o centro das atenções hoje. Agora, aqui neste local, é o Senhor. Então, quando você chega aqui, o que interessa é Ele. Não adianta ficar olhando para quem chegou, o que ele está fazendo, aquele outro, que oração. E eu com isso. Chega e se apresenta a Deus. Ok? Começa com esse treino quando você chegar aqui. Porque você vê que quando você chega aqui, você nem quer adorar a Deus, coisíssima nenhuma. Vê lá, você é. Claro que é verdade. Você chega assim, ah, é, adorar a Deus. Nossa, quem está aqui hoje? Nossa, que legal. Bom, deixa eu ver aqui o que eu tenho dentro da minha bolsa. Ah, deixa eu ver aqui se eu trouxe minha coisa. Ah, tá aqui, tá. E agora? E agora, o que eu vou fazer mesmo? É, Jesus. Você não tá com nada. Entendeu? Então é bom chegar, já fechar o olho e embalar. Dali a pouco você já tá no clima. Você já está na presença. E eu digo a vocês, queridos, vou dar essa experiência, é muito boa. Quando você começar a adorar a Deus, deixa o seu corpo balançar. Você vai ficando solto na presença de Deus. É diferente de você ficar assim, te adoro, Jesus. Te louvo, Jesus. Te amo. Você não consegue perceber e nem sentir a presença dele. Vou dizendo isso para você. Porque você está tolhendo toda a sua alma, os seus sentimentos, para também se relacionarem com Deus. Porque a sua vida é isso. Está valendo? Você não deixa ninguém invadir aí. E nem Deus. Estão me acompanhando? Então, quando você começa a adorar a Deus, você tem que deixar Deus quebrar esse negócio aí. Hã? Sabe, essa barreira, que a Bíblia diz fortaleza, essa barreira que está aí do desamor. Você não quer que ninguém entre aí para te amar muito, não. Porque não vai dar certo. É inconsciente, né, queridos? Ok? Mas você vai erguendo seus braços, você pode ficar aí no seu lugar e vai devagarzinho, vai deixando o seu corpo balançar. É assim que adoro, eu estou te ensinando. Vai deixando o seu corpo balançar, vai dizendo, Jesus, eu te adoro, eu te louvo. De repente, aquelas cascas começam a cair. As correntes começam a ser quebradas. E você começa a amar Jesus mesmo. O poder começa a descer. Começa a acontecer algo na sua vida. O que prendia você e derrotava você vai saindo da sua vida. Porque é o amor de Deus que está ajeitando você agora, curando você. É diferente. Façam isso. Tá? Por isso que não dá para... Oh, Jesus, eu te amo. Te adoro. Cruza o braço, então. Ok? Se solta. Você tem que ser igual criança. Jesus falou, igual criança. Você tem que ser igual criança. Você não foi acostumado a fazer isso. Você não nasceu fazendo isso. Você não foi em nenhum lugar que você fizesse isso na tua vida. Mas agora é a hora, é o momento. Deus quer. Porque Ele está vendo a sua necessidade e não tem como Ele entrar. Porque é você que tem que permitir. Porque Ele não é o diabo, né? Porque o diabo já vem, entra, te engana e te amarra e você não sai de lá. Agora, para Jesus entrar, eu tenho que permitir. Eu tenho que dar acesso. Então deixa Ele. Começa agora. Tem gente que vem na linha receber oração, está com tanto medo. Mas o que você quer receber desse jeito? Quer dizer, não está confiando em nada. Não está querendo nada. Quer, mas não consegue. Então a adoração vai mudar isso. Ok? Você precisa aprender a ficar na presença de Deus. Então, vamos ver esse versículo 15 de Êxodo. 33. Moisés disse assim para Deus. Se a tua presença não vai comigo... Não nos faças seguir viagem. Que era isso que ele estava falando. Então, queridos, se a presença de Deus está na sua vida, nada vai ser em vão na sua vida. Nada. Você não acha isso o máximo? Tudo é progresso, é sucesso, é bênção. Se Ele está na sua vida, isso não é bom? Toda glória, Jesus. Né? Eu louvo a Deus por esses momentos que nós podemos partilhar. Né, e deixar o Espírito Santo ensinar essas coisas para que você cresça espiritualmente. Por que, que você não cresceu espiritualmente antes? Porque não houve isso para você. Não veio até você. Porque você já podia estar, gente, com as asas de águia. Voando alto no Espírito. Recebendo, fazendo, sendo. Mas ainda é tempo. É sempre tempo. Ele quer te abençoar. Então, se a presença de Deus não estiver na sua vida... Não dá para você caminhar, ok? Então, seja temeroso ao Senhor, tema ao Senhor, é Deus. Deus está te olhando não para te punir, mas para te abençoar, para te corrigir, para te ajudar, sabe? A correção de Deus é sempre amor, porque Deus é amor. A correção dele é sempre amor. E quando ele fala assim, não está certo, mas é, ele fala com amor, mostrando o jeito que é. Ele nunca vai te largar sozinho. Então, se você está na presença dele, ele te guarda. Ele cuida de você, ele te sustenta, ele te cura, ele te abençoa em todas as áreas. Ele te fortalece sempre. Então, entre nessa presença de Deus. Chega de andar sozinho nesse mundo, com religião. Ok? Adore o Senhor. Então, Domingo que vem, estão convidados a voltar para adorar a Deus. Mas lá na sua casa, até no banheiro, né? Fecha a porta, você sozinho. Eu te louvo, Senhor. Treina um pouco. Ajoelha. Senhor, eu te adoro, eu te louvo. Você é o meu Deus. Começa lá. Você é o meu Deus, você está comigo. Gente, vai tudo acontecer na sua vida. Tudo vai acontecer. Valeu?